Queridos, quero falar, compartilhar com vocês, nesta noite, sobre pedras. Vamos falar das pedras que Deus usa. Amém? Vamos orar, pedir graça de Deus para essa palavra, para que não somente ouçamos, mas principalmente que a gente possa corresponder com Deus, com essa palavra, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa reunião, Senhor, da Tua igreja, reunidos aqui como corpo de Cristo, como família de Deus, como templo do Teu Espírito, e nós queremos declarar mais uma vez que Tu tens toda a liberdade, Senhor, em nosso meio e em nossa vida. Senhor, tudo que temos e somos, rendemos a Ti. Nesta hora em que ouvimos a Tua palavra, nós rendemos a Ti, Senhor, principalmente os nossos conceitos ou preconceitos, para que possamos ser ensinados pelo Senhor. Através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Que a Tua palavra encontre resposta, Senhor, em nosso coração e em nossa vida. Senhor, consideramos como a coisa mais importante da nossa vida fazer a Tua vontade e andar na Tua presença. É isso que nós queremos, ó Deus. Queremos ser um testemunho do Senhor Jesus, um testemunho do Teu reino aqui na terra. Por isso nós oramos, venha a nós o Teu reino e cumpra-se em nós, Senhor, a Tua vontade, assim como a Tua vontade é feita nos céus. Ó Deus, seja a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, cada irmão, irmã, Senhor, cada uma. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem que esteja carregando um depósito da Tua palavra, das Tuas sementes de vida, e que isso possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Libera os Teus anjos, libera o Teu poder, libera a Tua unção neste lugar, Senhor. Assim nós oramos e nós cremos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos falar então de pedras usadas por Deus. Quando alguém encontra uma pedra lisa, arredondada, polida, sabe que essa pedra veio do leito de um rio. Quando uma pedra está no leito do rio, ou quando ela cai lá, normalmente, se ela caiu, né, da terra para o rio, ela caiu de um jeito, ela é pontuda, cheia de saliências, de cantos, a pedra geralmente é irregular. Mas aí com a ação da água, e quando aquela pedra vai se chocando, se atritando com outras pedras, vai acontecendo nela uma modificação. Ela vai ficando lisa, polida, arredondada. De maneira que quando nós olhamos para um leito de um rio que tem muitas pedrinhas, certamente você vai encontrar lá muitas pedras redondas. Isso significa que essas pedras já passaram pela ação da água por bastante tempo e também passaram pelo atrito de umas com as outras. E aí a pedrinha fica bonitinha, pronta para ser usada. Usada por quem? Usadas por Deus. A Bíblia diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, verso 40, você pode ler depois ou acompanhar a leitura aí. Diz assim: então, tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A Bíblia, nesse texto, está falando de Davi e daquele momento que Davi vai enfrentar o gigante filisteu. Você conhece a história? Davi já tinha descartado a armadura de Saul. E ele sabia, ele intuía no seu coração que ele tinha que fazer uma coisa com a qual ele estava acostumado. E Davi estava acostumado com pedras, a lançar pedras. Por isso, diz aqui a palavra que ele foi até o ribeiro e tomou 5 pedras lisas e colocou no seu alforje. E lá Davi foi enfrentar Golias, o filisteu. Quando eu era garoto, eu cheguei a fazer vários estilingues. Era um brinquedo daquela época, né? Hoje as crianças querem celular e outras coisas, mas na minha época a gente ficava, fazia estilingue para acertar nas latas. Quantos aqui fizeram estilingue na vida? Talvez alguém tenha em casa até alguma atiradeira, né? A gente chamava de estilingue, outros chamam de atiradeira, outros, talvez outros nomes. Mas quem fazia estilingue na minha época sabia que a pedra boa era desse tipo aqui, a pedra redondinha. Acertou alguma vidraça, passarinhos, enfim. Bom, deixa pra lá. Não vamos entrar nos detalhes, né, Rafa? Rafa está lembrando das peripécias de garoto ali, pelo jeito. Mas a gente sabia que pedra boa era aquela pedra lisinha, a pedra arredondada, porque com essa pedra o tiro era certeiro. Se a gente pegasse uma pedra pontuda, cheia de cantos, disforme, essa pedra, ela certamente ia sofrer uma interferência do vento e era muito mais difícil atirar essa pedra. O que eu quero dizer é que Davi conhecia muito bem essa questão de pedras. Ele era um exímio atirador de pedras. Ele treinava muito. Nasceu, cresceu, treinando, principalmente quando ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Ele certamente, olhando as ovelhas, ficava lá treinando e treinando, treinando, treinando a acertar numa árvore, depois treinando a acertar num galho, depois treinando a acertar numa folha, talvez num fruto. E é muito interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê depois que os valentes de Davi ficaram tão peritos quanto ele, porque eles conseguiam acertar um fio de cabelo a uma longa distância. Então Davi era alguém que conhecia muito bem essa questão de pedras. E ele vai lá no ribeiro e ele pega 5 pedras lisas. Tinha que ser assim. E quando a gente olha para esta história e para esses detalhes das pedras, aparentemente isso não tem muita importância, mas de fato tem. Tudo na Bíblia é deliberado, tudo na Bíblia é intencional, tudo na palavra de Deus nos ensina alguma coisa. Amém? Então, primeira coisa que eu quero compartilhar é que a pedra que Deus usa é uma pedra lisa que está no leito do rio, não fora. Porque essas pedras foram transformadas pela ação da água e também pelo atrito com outras pedras. Em outras palavras, nós precisamos de 3 coisas para sermos pessoas que Deus possa usar. Nós precisamos estar no leito do rio. Fala para o seu vizinho, você precisa estar no leito do rio. Não fora dele. Nós precisamos permitir a ação da água constantemente em nossa vida. Fala para o seu vizinho, permita a ação da água na sua vida. E nós precisamos ser aprovados nos relacionamentos. Fala para o seu vizinho aí, ou para o outro. Fala, precisa ser aprovado nos relacionamentos. Fala assim, isso tem a ver com atritos. Aleluia. Deixa eu falar um pouquinho da pedra pontuda. Pedra pontuda é aquela que está fora do rio. Ela não tem ação da água e nem das outras pedras. Ou às vezes até a pedra pontuda está dentro do rio, mas ela está lá afundada no barro. Ela não tem movimento, a água não está atingindo de maneira que ela se mova e que ela seja arrastada junto com as outras pedras na medida em que a corrente da água vai empurrando. Então, nós precisamos, irmãos, para ser pedras lisas, dessas três coisas. Primeira coisa é estar no leito do rio. O leito do rio é a igreja. Igreja é coisa séria. Amém? Igreja é coisa tão séria que Jesus deu a sua vida para que a sua igreja pudesse nascer. Jesus entregou a sua vida para que a igreja pudesse ser edificada. Ele disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, a igreja é o leito do rio por onde a água do Espírito de Deus passa. Por isso é tão importante a gente pensar sobre isso, sobre a nossa relação com a igreja. Sabe, nós somos apaixonados pela igreja. Não há melhor lugar para se estar do que a igreja. Porque é nesse lugar que nós de fato somos corpo de Cristo. É nesse lugar que nós temos aliança. É nesse lugar que a gente experimenta a glória de Deus. É nesse lugar que nós ouvimos a palavra de Deus constantemente. E a palavra vai nos tocando, vai nos moldando, vai nos transformando. É nesse lugar que a nossa mentalidade vai mudando também. É nesse lugar que a gente recebe a unção do Espírito. Em outras palavras, quanta coisa importante, fundamental, essencial a gente recebe na igreja. Muita coisa. Você concorda com isso? Então, nós não podemos ter uma relação superficial com a igreja. Nós precisamos entender que estar no corpo é uma questão essencial, é uma questão fundamental, é uma questão de aliança e é uma questão de envolvimento. A igreja é o leito do rio por onde a água do Espírito de Deus flui. Outro dia, nós estávamos falando aqui sobre aquele rio de Ezequiel que flui do trono de Deus e nós sabemos que essas águas são as águas do Espírito Santo. Mas hoje eu quero ampliar um pouquinho mais isso e falar que esse leito do rio é a igreja. É lugar de vida, lugar de glória, lugar de aliança, mas também lugar de treinamento e lugar de aperfeiçoamento. Fala aí para o seu vizinho: ame a igreja e envolva-se com ela. Isso é fundamental. Então, é preciso estar no leito do rio. Tem muita gente que pensa assim: eu posso ter a minha relação com Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de outras pessoas. Afinal de contas, sabe, na igreja existem pessoas difíceis, problemáticas, né? Pedras cheias de pontas ainda, então eu não preciso. Precisamos sim. Porque dentro da ótica perfeita de Deus, e Deus é muito preciso em tudo que ele faz, a gente aqui não compreende muito bem, mas Deus tem um caminho perfeito, né? O caminho de Deus é perfeito. E dentro do plano de Deus, ele estabeleceu uma família, um corpo, uma casa que ele edifica. E essa casa, esse corpo, essa família é a igreja. É o leito do rio. Nós precisamos estar dentro, não fora. Porque fora ninguém é aperfeiçoado. Guarda isso no seu coração. Não tem como ser aperfeiçoado fora dos processos de Deus. Para ser aperfeiçoado, às vezes dói, às vezes é difícil. Às vezes implica em sofrimento, em lutas, em dificuldades. Por que eu digo isso? Porque nós não seremos diferentes de Jesus. O nosso caminho não deve ser diferente do caminho de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquele, por aquilo que padeceu. Está escrito em Hebreus no capítulo 5. Então Jesus foi aperfeiçoado. Como é que nós vamos ser aperfeiçoados? Também por conta dos relacionamentos, dos atritos, das pressões e do movimento do Espírito. Agora, quem fica fora disso, ou quem fica apenas num cantinho, na borda do rio, acaba recebendo uma aguinha, alguns respingos de vez em quando, não vai ser aperfeiçoado, não vai ser transformado o suficiente para ser uma pedra lisa, poderosa, usada nas mãos de Deus. Então, é preciso estar no leito do rio. Porque é no leito do rio onde a água passa e onde a água nos leva. Onde a água nos leva. Fala assim para o seu vizinho: no leito do rio tem atrito com outras pedras. Diga assim para ele: talvez você mesmo seja uma pedra que um dia vai atritar a minha vida, mas não tem problema. Tem a água do Espírito Santo passando entre nós, nos aperfeiçoando e nos levando adiante. Fala então, segura a onda, persevera, fica firme e Deus vai cumprir o propósito. Amém? Você recebe essa verdade? Aleluia! Glória a Deus! Então tem muita gente que tem essa mentalidade: eu acho que eu consigo ser aperfeiçoado sozinho. Irmão ou irmã, eu digo com toda convicção: você pode rachar de orar e de ler a Bíblia, mas sozinho você não vai ser aperfeiçoado. Todas as palavras, todas as referências da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que fala sobre edificação, que falam sobre aperfeiçoamento, nunca está no singular, é sempre no coletivo. Nós somos aperfeiçoados na medida em que estamos juntos. Nós somos edificados na medida em que estamos juntos. Nós conseguimos ir além na medida em que estamos juntos. Nós conseguimos ser úteis, adequados para o reino de Deus na medida em que nós permanecemos juntos. Por isso unidade é tão importante, por isso aliança é tão importante, por isso comprometimento é tão importante, por isso permanência, perseverança é tão importante, por isso compreender o processo de Deus é tão importante. Porque nós só podemos ser aperfeiçoados juntos. E também não adianta a gente ter uma mentalidade assim: ah, sabe, eu quero um lugar onde as pedras já são perfeitas. Não vai encontrar. E se encontrar, é melhor você não entrar nesse lugar, porque aí ele vai ficar imperfeito. Que você vai ser o pontudo. Fala para o seu vizinho: é melhor parar de ser pontudo. Então, as pedras no leito do rio estão sendo aperfeiçoadas. É preciso a gente entender esse processo. Tem muita gente que, sem entender isso, olhando as ações ou as dificuldades no relacionamento de uma maneira carnal, se afastam ou ficam cheias de barreiras, ou de rejeição, ou de ressentimentos, ou de amarguras. E sabe o que acontece? Não estão permitindo a ação da água do Espírito. Então precisa ter uma ação da água do Espírito Santo, mas também de ser aprovado nos relacionamentos. Então a primeira coisa é essa: é estar no leito do rio, entender o processo de Deus, entender que Deus tem nos plantado num lugar onde Ele está trabalhando em nossa vida, ainda que não compreendamos em muitas vezes. Existem tantas palavras do Senhor que dizem assim, que Ele começou a obra e vai concluir a obra. Amém? Você crê que a obra que Deus começou na sua vida, Ele mesmo vai concluir? Quantos creem? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é autor e consumador. Ele é alfa e ômega. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar a boa obra em nossa vida. Isso fala de um processo desde o dia da nossa salvação, da nossa conversão. Agora Deus está trabalhando em nossa vida, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos polindo, nos capacitando para que sejamos úteis no reino. Amém? Úteis para os planos de Deus, para os propósitos de Deus. Então, primeira coisa, permaneça no leito do rio e continue sendo transformado. Porque se você permanecer, você vai ser um dia útil no reino. Amém? Eu digo assim, profetizando, você vai ser útil, porque eu olho para a minha vida, por exemplo, eu ainda estou trabalhando para chegar na condição de servo inútil. Para depois talvez tentar ser servo útil. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte para os seus discípulos. Quando vocês fizerem tudo o que lhes é mandado, digam, somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos mandaram. E eu sinto que às vezes eu não faço nem o que Deus manda ainda direito. Então estou trabalhando no processo para ser servo inútil, para depois tentar a carreira como servo útil. Mas nós confiamos que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho de novo, permanece no leito. Fala assim para ele, nunca deixe o diabo te enganar. Nós estamos na igreja. Igreja é lugar de bênção. Igreja é lugar de glória. Igreja é lugar de poder. Igreja é lugar de unção. Igreja é lugar de amor, mas igreja também é lugar de aperfeiçoamento. Fala assim, tem uma água nos empurrando, e a gente vai rolando no leito do rio, em direção ao propósito de Deus. Com a pressão da água e das muitas pedras, vai acontecendo alguns atritos. Fala assim, mas quando acontecer um atrito, não olhe para outra pedra. Olhe para si mesmo. Você, sem dúvida, está se tornando melhor. Amém? Permaneça no leito do rio, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça no leito do rio. E nós seremos úteis no reino de Deus. A segunda coisa, é preciso receber a ação da água. Alguém pode pensar assim, ah, mas estando no leito do rio, acho que é automático ou automática a ação da água, já que eu estou no leito, vem a água e vai tocar a minha vida. Mas a água neste rio precisa ser permitida. Ela pode ser permitida ou pode ser resistida, porque nós podemos resistir à ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A gente pode permitir ou resistir. Então, para sermos transformados de pedras brutas, de pedras pontudas, de pedras que machucam, de pedras que não têm direção, a pedras lisas, polidas e úteis no reino, nós precisamos permitir constantemente a ação da água em nossa vida. E esta ação da água fala, obviamente, da ação do Espírito Santo, junto com a ação da palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos estar constantemente coração e mentes abertos para Deus, abertos para a unção do Espírito Santo. A pior coisa é bater duas pedras sem água. Quando duas pedras se atritam sem água, sabe o que acontece? Vira pó. Fala aí para o seu vizinho. Atrito sem água não é coisa boa, não. Então, quando tem alguma questão, quando tem algum atrito, quando tem alguma diferença, quando tem algum esbarrão, nós precisamos considerar a primeira coisa, água do Espírito. Espírito Santo, o que o Senhor está falando para a minha vida? Espírito Santo, como você está me limpando? Espírito Santo, como você está agindo em minha vida? Sabe, o Espírito e a Palavra de Deus trabalham constantemente para nos aperfeiçoar. Eu digo o Espírito e a Palavra porque não dá para separar os dois. A espada do Espírito é a Palavra de Deus. E a Palavra viva é o próprio Espírito. Então, é uma ação de Palavra e Espírito constantemente em nossa vida. E o Espírito vai nos empurrando, nos empurrando, nos empurrando. A água sempre nos pressiona para que a gente possa ir além. Não é uma coisa estática. O Espírito de Deus sempre está nos levando, nos levando. Agora num outro nível, agora um pouco ali na frente. Agora, porque tem gente, não aqui na igreja, mas tem gente que não quer mudar por nada. Tem gente que se agarra num cantinho do rio e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem gente que fala, não, eu não quero. E o Espírito está pressionando, vai. Não, mas é diferente, eu não quero. Vai, faça, avance, vai. Ah, mas vai ter mais atrito. Aham. Mas eu não quero atrito. Mas vai ter. E não tem jeito. Mas a gente precisa se render ao Espírito Santo. Porque nós precisamos compreender, irmãos, que é uma ação da vida do Espírito, da vida de Deus fluindo a cada dia. Então, quando nós somos tocados pelo Espírito, nós colocamos todo o foco, todo o nosso foco na vida de Deus. Nós colocamos a nossa atenção naquilo que está sendo produzido. Nós temos uma mentalidade diferente. Quando a gente enfrenta lutas, dificuldades, desafios, a gente já sabe, tudo é para nos aperfeiçoar. Fala para o seu vizinho assim, quando nós permitimos a ação do Espírito Santo, tudo nos aperfeiçoa. Fala, sem o Espírito, provavelmente tudo nos magoa. Pergunta aí para o seu vizinho, não está magoado não, né? Quando não tem o Espírito, a gente fala, não gostei. Quando não tem o Espírito, a gente diz, estou chateado. Quando não tem o Espírito, não devia ser assim. Quando não tem o Espírito, a gente diz, as pessoas não têm amor. Quando não tem Espírito, a gente diz, as pessoas não me compreendem. Quando não tem o Espírito, a gente diz, as pessoas não me respeitam. Sem o Espírito, o que vai sobrar são as nossas pontas. Nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade, nossas barreiras, nossa resistência a Deus. Mas é disso que nós precisamos nos livrar. Como Deus faz para nos livrar? Ele manda o Espírito e manda umas pedras. Fala para o seu vizinho, as pedras ao nosso redor são bênção. Fala aí para ele, olha, irmão, receba isso, receba essa verdade. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Crê nisso? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados para o seu propósito. Todas as coisas, todas as suas. Quando não tem, quando a gente não permite, quando a gente resiste à ação do Espírito Santo, quando nós fazemos uma leitura natural e carnal das coisas, a gente fica sem entender e a gente fica chateado. E a gente fica magoado, e a gente coloca barreiras para todo lado, e nós somos, nos tornamos uma pedra no sapato. Uma pedra que não está sendo aperfeiçoada. Agora, quando a gente permite a ação do Espírito de Deus e nós temos essa leitura das coisas, a gente fica pensando, né, quando vem as dificuldades, desafios, atritos, a gente diz, bom, estou sendo aperfeiçoado. Glória a Deus, glória a Deus. E aí você se sente espremido, glória a Deus. Você se sente pisado, glória a Deus. Porque quando você é pisado, quando nós somos pisados, provavelmente nós somos como aquele trigo que precisa romper com a casca, né? A eira fala disso. A eira era um lugar onde o trigo era colocado e passava uma pedra assim em cima para tirar toda a palha e restar só o trigo. Então, uma pedra para passar por cima do trigo e a gente fica melhor. Quando a gente se sente espremido, talvez a gente seja como uma uva no lagar, um cacho de uvas. Ah, eu não quero ser espremido, mas precisa ser para sair o vinho. A azeitona precisa ser esmagada para sair o azeite, e assim por diante. São essas coisas que nos melhoram, são essas coisas que nos aperfeiçoam. Quem fica correndo do rio, ou quem no rio foge dos processos, ou resiste aos processos do Espírito Santo e das pedras, quem resiste, e faz sempre uma leitura natural, terrena das coisas, não é aperfeiçoado. E o problema é que se nós não formos aperfeiçoados, nós não nos tornamos úteis para Deus. Quantos querem ser úteis para Deus? Amém, eu também quero. Eu nunca conheci alguém útil para Deus que não tenha muitas e muitas e muitas histórias de dificuldades, de atritos, de problemas, de pressões, de traições e de muitas outras coisas assim. Mas sabe o que acontece? A pessoa persevera e persevera e persevera e persevera, porque ela diz: estou no leito, a água está passando por mim, não tem problema, não importa, cada pedra está com Deus e vai dar conta para Deus. A água é que está passando, o Senhor está me aperfeiçoando. E depois essa pessoa se torna útil no reino de Deus. Ela se torna um testemunho para o mundo, um testemunho para as pessoas. Então, quando nós somos tocados pela vida de Deus, em vez de colocar o foco nas coisas, nas pessoas ou no problema, nós colocamos o nosso foco no Espírito, na vida, e não na carne. E aí as nossas pontas, as nossas arestas vão sendo arrancadas. E sabe o que é melhor? A gente para de machucar os outros. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus não gosta de pedra que machuca os outros. Aleluia. Uma pedra lavada, polida, arredondada, lapidada, é muito interessante porque ela mantém a sua estrutura, a sua firmeza. Ela continua sendo pedra. E manter a sua estrutura, a sua firmeza, fala de manter os seus valores, manter os princípios, manter a verdade. É pedra, mas não machuca. Amém? Fala para o seu irmão: tem que ser pedra, tem que ser firme, sem machucar. Porque você já permitiu que o Espírito e os relacionamentos arranquem as suas pontas, as suas arestas. Amém, querido? Então, é preciso se abrir e receber constantemente a ação da água. Isso fala de receber constantemente o Espírito de Deus em nossa vida e a palavra de Deus em nossa vida. Amados, a palavra de Deus e o Espírito de Deus tem que ser algo real, profundo, sério. A verdade de Deus, a palavra de Deus tem que ser a nossa regra mesmo, de fé e de prática. Não adianta a gente ouvir uma coisa ou ler uma coisa e na hora H fazer outra. Não, nós temos que fazer conforme a palavra. A palavra é água viva para nós, o Espírito é água viva, fluindo, constantemente em nossa vida, nos lavando, nos moldando, nos aperfeiçoando, constantemente. E receber o Espírito não é apenas receber uma unção, um arrepio no momento, mas é enxergar a ação do Espírito Santo, é manter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, é saber que o Espírito de Deus é que está conduzindo a nossa vida o tempo todo. o tempo todo. Pelo menos esse é o desejo dele. Quando nós permitimos, ele nos conduz o tempo todo. Nós precisamos reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Mas nesta noite eu quero te falar especificamente sobre reconhecer a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida diariamente. Fala assim para o seu irmão aí: irmão, em toda situação, nós precisamos encontrar a ação do Espírito Santo. Nós precisamos encontrar a direção dele. Amém? Nós precisamos encontrar a ação dele, a vida dele, a maneira com que ele está nos conduzindo. Nós precisamos enxergar o Espírito. Enxergar a ação do Espírito Santo. Se a gente não enxergar o agir do Espírito Santo, a gente só enxerga coisa terrena, coisa natural, coisa carnal. E as nossas conclusões, as nossas leituras e as nossas atitudes, obviamente, vão ser equivocadas. E pior, a gente fica cheio de si mesmo, cheio de senso de justiça, cheio de justiça própria, cheio de ego, ou cheio de uma espiritualidade até falsa. A gente pode procurar versículos na Bíblia, segundo a conveniência, para tentar justificar palavras, ações, atitudes, mas o fato é que nós não somos transformados se nós não nos encontramos com o Espírito Santo, se nós não permitimos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia! Então, preciso encontrar o Espírito, achar o Espírito, entender o Espírito. E é preciso permitir o movimento do Espírito. É importante entender essa questão do movimento. As pedras no leito do rio estão sempre em movimento, porque a água vai pressionando, movimentando. E dessa maneira, elas vão sendo transformadas. Porque tem pedra no rio que fica enterrada no barro e mantém a mesma forma. Então é preciso permitir o movimento do Espírito. O Espírito sempre vai desejar te levar além. Então o que eu estou querendo dizer é: não fique agarrado a muitas coisas. Na verdade, não fique agarrado a nada. Deixa a água do Espírito te levar, te levar, te levar. Sempre no leito, mas sempre além. Amém? Fala para o seu vizinho: deixa o Espírito levar você. Deixa a ação do Espírito Santo movimentar você. Sabe o que eu tenho descoberto? Que as pessoas que têm o coração de servo, são as que mais permitem esta ação e este movimento do Espírito Santo. Por quê? Porque são servos. São servos. O Espírito vem e faz a tua coisa. Tá bom. Olha, agora vá por aqui, estou te empurrando, tá bom. Vamos. A água já leva facilmente. Quando a pessoa não tem um coração de servo, a água vem. Por quê? Por que tem que ser assim? Eu quero entender as coisas. Eu não aceito. E eu isso, eu aquilo. E é tão difícil. Então nós precisamos permitir a ação da água do Espírito. E o movimento do Espírito nos levando além. E quando movimenta, tem atrito. E quando tem atrito, tem aperfeiçoamento. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho: quando movimenta, tem atrito. Mas quando atrita com a água, tem aperfeiçoamento. Então é preciso estar no leito do rio, é preciso receber a água do Espírito, mas é preciso também ser aprovado nos relacionamentos. E aí fala desse atrito. Alguns irmãos e irmãs, não aqui, mas por aí, deve ser, tem algumas pontas de estimação. Pergunta aí pro seu vizinho: você tem alguma ponta de estimação? Você não conhece ninguém assim, né? Aquele ego latente, rejeição, não pode ser contrariado. Tocou na ponta, pronto. Já, né? A pedra polida não. A pedra polida, Ela ama facilmente, considera os outros superiores. A pedra polida fala a verdade, mas fala em amor. Amém? Fala para o seu vizinho, é preciso falar a verdade. Mas é preciso falar a verdade em amor. Porque quando a verdade não é falada em amor, não é a verdade. Amém? Pedra polida é assim, tranquilo. Pedra polida é ensinável. Pedra polida é pacífica. Pedra polida é cheia de bons frutos, é tratável. Não se exaspera, não suspeita mal. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vence todas as coisas. Pedra polida é assim. Tranquilo. E quanto mais polida, quanto mais arredondada, mais fácil de movimentar. Pedra com muita ponta, com muita aresta, enrosca, que é uma coisa. Você conhece alguém que enrosca muito? Você tem que falar alguma coisa com essa pessoa, você já fica pensando 3 dias antes, meu Deus, como eu vou dizer isso? Se eu começar a frase por aqui, não vai dar, porque talvez ela pense isso. Então vou tentar começar por aqui, então também aqui não vai dar, porque talvez ela vai interpretar de uma outra forma. E fica assim, sabe o que é isso? É pedra que enrosca, é pedra difícil, é pedra cheia de ponta. Mas pedra polida não, rola que é uma beleza. E pedra polida, ela ajuda outras a serem aperfeiçoadas. Então, leito do rio, mais ação do Espírito Santo, mais relacionamentos aprovados, igual aperfeiçoamento. Amém? Aperfeiçoamento. Então, só com a ação do Espírito Santo, só estando no leito do rio, e com a ação do Espírito Santo, e aprovado nos relacionamentos, é que nós poderemos ser úteis no reino de Deus. Amém, querido? Você recebe isso? Sabe qual é o desejo de Deus? Nos transformar em pedras de testemunho para o mundo. Transformar a minha vida, transformar a sua vida, transformar a nação de Israel, estou falando do Israel espiritual, que é a igreja, numa pedra de testemunho para o mundo. Mas que pedra é essa que Deus vai mostrar? Não é a pedra pontuda, é a pedra polida, a pedra que está no leito do rio. Deixa eu dar um exemplo da palavra. Josué capítulo 4, vou ler alguns versículos aqui, verso 1 até o 9. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Diz assim a palavra: sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal ou por testemunho entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Então, a primeira coisa que eu noto neste texto é que quando os filhos de Israel foram passar o Jordão, Eles pisaram no leito do rio. E eles não pisaram em pedras pontudas. Os sacerdotes estavam pisando ali no leito. E o que é que significa isso? Significa, irmãos, que se nós queremos ser pedras que dão suporte para outras pessoas fazerem a travessia do deserto para Canaã, se nós queremos ser pedras que dão suporte para as pessoas saírem de uma situação difícil, de deserto, de lugar complicado, para a herança que eles têm, nós precisamos ser pedras lisas que estão no meio do rio. Amém? Essas pedras dão suporte para muitos fazerem a travessia. Porque essas pedras não machucam ninguém. Os pés do sacerdote estavam ali. Essas pedras serviriam de memorial e de testemunho. Então, que tipo de pedra ia ficar para testemunho? As pedras lá do leito do rio. Deus falou, pega as pedras onde os sacerdotes pisaram, tira essas pedras e leva elas para fora, e essas pedras vão ser mostradas. Porque quando as futuras gerações e qualquer pessoa que visse aquelas pedras lisas, arredondadas, pedras que estavam no leito do rio, elas iam perguntar, o que é isso? O que significam essas coisas? O que significam essas pedras? E eu disse no início, qualquer um que vê uma pedra arredondada e polida sabe que esta pedra naturalmente esteve no leito de algum rio e esteve por muito tempo sob a ação da água e no atrito com outras pedras, por isso que ela ficou assim. Por isso que ela ficou assim. Então qualquer pessoa que está andando por algum lugar e encontra pedras assim, sabe que essas pedras ou tinha água por ali ou elas vieram de algum lugar que tinha água e tinha atrito também. Então essas pedras, elas serviriam para memorial, para testemunho. Sabe, mas Deus quer fazer isso com a igreja, que é o Israel espiritual. Deus quer apresentar para o mundo um povo curado, um povo sarado, um povo transformado, um povo que já permitiu por muito tempo a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. E um povo que tem sido aprovado nos relacionamentos. Aconteceram lutas, problemas, dificuldades, atritos, mas aquela pedra perseverou e ela se tornou uma pedra aprovada. Amém? Fala para o seu irmão aí, você precisa ser uma pedra aprovada e eu também. Aleluia. Pedras aprovadas, um testemunho para o mundo. Um testemunho para o mundo. Agora é muito interessante que Deus mandou Josué pegar 12 pedras, tirar do rio e colocar lá na margem para serem um memorial. Mas também ele fez o contrário, pegou 12 pedras de fora e colocou lá no fundo do rio. O que significa isso? Significa que fizeram uma troca. 12 pedras foram tiradas do leito do Jordão para serem testemunho. E outras 12 foram colocadas lá no Jordão, de fora, lá no leito do Jordão. Pedras brutas, cheias de pontas. Isso fala da troca que o Senhor fez conosco. Nós estávamos assim, cheios de trauma, cheios de egoísmo, cheios de orgulho. E a igreja do Senhor Jesus recebe pessoas assim. Amém? Quando as pessoas vêm, elas são assim. Vêm de fora, é colocado no rio. Mas daqui a pouco a ação da água e a ação de outras pedras são essenciais. Para transformar, para aperfeiçoar. E daqui a pouco aquelas pedras transformadas, elas estão diante do mundo, diante das pessoas, como um memorial. Então o Senhor Jesus faz isso com a igreja. A igreja é este leito do rio. As pedras somos nós. E a água é a ação do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus em nossa vida. O Espírito vai nos santificando. A palavra de Deus nos transforma e nos transforma num povo que tem a característica de povo curado, de pedra lisa. E aí, Deus pega essas pedras lisas para não apenas serem um testemunho para o mundo, um memorial para o mundo, porque quando o mundo olhar para essas pedras, para este altar, para este memorial, vai notar que estas pedras estavam no leito do rio. Mas não só isso, Deus pega essas pedras e elas se transformam em instrumentos de vitória contra o inimigo, vitória completa, vitória total. Porque assim como um dia Davi foi lá e pegou 5 pedras para vencer os filisteus, pedras lisas, pedras aperfeiçoadas, também Jesus Cristo, que é chamado filho de Davi, porque ele é da descendência de Davi, continua usando estas pedras para serem instrumentos de vitória contra os filisteus. Amém? Pedra que voa diretamente. E o Senhor é quem lança. Ele lança a pedra e vai na testa do gigante. Amém? Fala aí para o seu vizinho que você seja uma pedra que vá direto na testa dos gigantes. Aleluia. Quando a gente olha para a história de Davi, nós vemos que Davi pegou 5 pedras. 5 pedras. Mas ele usou só uma contra Golias. Mas por que 5? Ele pegou 5. Eu creio, pelo menos essa é a minha leitura e talvez o Espírito Santo testifique com isso no seu coração. Porque essas 5 pedras apontavam para uma vitória completa contra o inimigo. Então, essas 5 pedras, a meu ver, falam da plenitude da igreja tendo plena vitória contra o inimigo. Hoje nós vivemos num tempo da igreja que a gente vê os ministérios atuando plenamente na igreja. Ainda que nós não vemos completamente a expressão destes ministérios, destas capacitações na igreja, mas já começou o processo. Ou seja, a gente vê o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre atuando na igreja. Nós vivemos um momento assim. E as pedras são pedras que têm influência apostólica, que têm influência profética, que têm influência evangelística, que têm influência pastoral, que têm influência de mestre, que têm influência da palavra. Estas pedras vão ter vitória completa e constante contra os filisteus. Amém? Quando a gente olha para os filisteus, nós percebemos que os filisteus tinham 5 chefes, olhando para a Bíblia. Os filisteus, o povo filisteu era composto por 5 províncias, cada uma com um chefe. 1 Samuel capítulo 6, versículo 16, diz assim: os 5 chefes dos filisteus, tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. 5 chefes dos filisteus, a Bíblia diz neste texto. Também em Josué capítulo 13, versículo 3, diz assim: desde Sior, que está de fronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus, os 5 chefes dos filisteus: o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, o Ecroneu. 5 chefes dos filisteus. E é muito interessante que, quando a gente olha para esse texto aqui de Josué, no capítulo 13, nós vemos Deus conversando com Josué. Deus dizendo assim: Josué, você já está velho, mas tem muita terra ainda para ser conquistada, Josué. E Deus falou: então, faz o seguinte, pega essas terras que você já conquistou e divide estas terras por herança. Mas Deus disse: tem muita terra para ser conquistada. E uma coisa que Deus disse foi a seguinte: toda a terra dos filisteus ainda precisa ser conquistada. Toda a terra dos filisteus. Eles não tinham conquistado ainda. Então lá na frente acontece algo com Davi. Deus dá para Davi vitória plena e constante contra os filisteus. Quando Davi enfrentou Golias com uma só pedra, mas ele tinha pego 5. Ele usou uma contra Golias. Mas na verdade, naquele dia, Deus estava dando para Davi vitória constante contra todos os filisteus. Naquele momento e também em momentos posteriores. Então quando Davi enfrenta Golias, não apenas Golias foi derrotado, mas todo o exército dos filisteus que ali estava. Porque naquele dia, o exército de Israel se mobilizou e eles venceram os filisteus. Há um texto em 1 Samuel, capítulo 17, vou ler aqui, verso 45 a 47, diz assim: Davi, porém, disse ao Filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. No verso 52 diz assim: os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, às portas de Ecrom, e caíram feridos os filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então naquele dia Deus deu a Davi vitória plena, completa contra os filisteus. E mesmo depois Davi continuou tendo vitória. Segundo Samuel 8:1 diz assim: sucedeu depois disso que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-Ama das mãos dos filisteus. Já era perto da morte de Davi e ele ainda estava vencendo os filisteus. Quando tinha qualquer batalha contra os filisteus, Davi os vencia. Quando os valentes de Davi lutavam contra os filisteus, eles sempre venciam. E quando a gente olha para a história, Davi usou uma pedra para vencer um gigante, mas tinha outros 4 gigantes que foram vencidos depois pelos servos de Davi, pelos valentes de Davi. Diz assim Samuel 21:22: estes 4, que falo dos outros 4 gigantes, nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Outros 4 gigantes foram vencidos por Davi. Então os 5 chefes, os 5 gigantes de Davi, aliás, dos filisteus, foram vencidos por Davi naquele dia que ele tomou 5 pedras do rio. 5 pedras do ribeiro. Sabe, amados, Deus quer trabalhar com a nossa vida, porque Ele quer fazer 2 coisas com a nossa vida. Primeiro, quer fazer da nossa vida um memorial para o mundo. As pessoas vão olhar para você, para a sua vida, e vão perguntar: o que significa isso? O que significa a sua vida? Por que você é assim? O que significa esse altar que eu vejo? Você vai dizer: olha, esse altar aqui significa que eu estava no rio, e o Senhor, por sua graça e misericórdia, me colocou lá, na igreja, neste leito onde a água passa. E a água do Espírito começou a passar sobre a minha vida. E eu era uma pedra pontuda. Não gostava de mudança, de transformação, mas Deus foi me transformando, me transformando, me transformando. E o Espírito Santo foi me empurrando. E outras pedras foram usadas por Deus para me aperfeiçoar. E eu fui aperfeiçoada. E sabe o que aconteceu? Chegou um determinado momento que pessoas que estavam no deserto puderam passar por mim. E elas entraram na terra prometida. O problema é que algumas pessoas que estão no deserto e que querem passar para a terra prometida, pisam nas pedras que estão no leito do rio e machucam os pés. Fala assim para o seu vizinho: precisa ser pedra lisa. Pergunta aí para o seu vizinho: se alguém pisar em você, sai machucado ou abençoado?
Se pisar em mim, eu faço uma oração para descer fogo do céu.
Então não serve para o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa bem séria. Não pense seriamente em ministério se você é uma pedra pontuda. Antes de pensar em ser bênção para os outros, nós precisamos permitir que Deus nos aperfeiçoe. a gente vai machucar as pessoas. Tem que ser pedra firme. Firme. Firme no caráter, firme nos valores, firme na verdade, firme nos princípios. Pedra aponta para solidez, firmeza. Mas tem que ser pedra trabalhada, arredondada, polida, lapidada. Pedra que não machuca. Quanto mais o agir de Deus em nossa vida, mais utilidade nós temos para o reino de Deus. Porque tem gente que pensa assim, mas já estou 30 anos na igreja, e o meu ministério? E Deus fala, e essas pontas? E alguém chega perto, se corta. E eu penso assim, sabe qual é o teste? O teste é o pisão. Fala para o seu vizinho aí, o teste é o pisão. Deus manda umas pessoas para pisar em você assim, para ver se é macio ou não. Porque se der uma pisadinha, ai, ui, 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 aí não dá. Provavelmente Deus fala, não é por aqui que eu vou fazer a travessia do deserto para a herança, para a terra prometida, não. Essas pedras ainda não estão polidas, não estão preparadas. Aleluia. Sabe, Deus quer usar as pedras que estão no rio. Por um lado, serão testemunho para o mundo. Por outro lado, terão vitória plena, completa e contínua contra os filisteus. Davi teve vitória contínua contra os filisteus. Pedra polida vai ter vitória no mundo sempre. Vai vencer as circunstâncias sempre. É testemunho de Deus e vitória. Pedra polida voa reto, voa na testa dos filisteus. Qualquer gigante que se apresentar pela frente vai cair, vai cair. Um dia, Davi pegou as pedras, 5 pedras. E essas 5 pedras apontavam para a vitória contra os filisteus. O Senhor Jesus Cristo continua tomando as pedras do leito do rio, pedras aperfeiçoadas, e continua com elas, tendo plena vitória contra os filisteus. Amém, queridos? Vocês querem ser útil no reino de Deus? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Aleluia. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa a palavra falar com você. Deixa o Senhor te tocar nesse momento. E eu quero te encorajar nesse momento a pensar sobre essas 3 coisas. Primeiro, sobre uma posição correta. É preciso estar no leito do rio. Igreja é coisa séria. Igreja é lugar de aliança. Igreja é lugar de envolvimento. Igreja é lugar de comprometimento. Igreja é lugar de permanência. Igreja é o lugar que Deus preparou para nós estarmos. Lugar de vida. Lugar de glória, de palavra, de direção, de sabedoria, de unção, de poder, de provisão. Porque é nesse leito que o rio do Espírito flui. É nesse leito que a água do Espírito é permanente. Alguém pode ser tocado no mundo lá pelo poder de Deus, mas se for tocado pelo poder de Deus, é para ser transformado e para fazer parte do leito, fazer parte da igreja. Estar no lugar certo, na casa de Deus. Então, pense sobre o seu comprometimento, sobre o caminho que Deus fez para você. Sabe, não importa o que aconteça, estamos no rio, estamos no leito, estamos no lugar certo. Então é preciso estar no lugar certo. A segunda coisa é sobre ser aprovado nos relacionamentos. Está cheio de pedra nesse leito aqui. Algumas pedras são mais aperfeiçoadas, outras não. Algumas já estão em movimento e facilmente se movimentam quando a água vem, outras não. Outras estão enroscadas. Nunca deixe a tua carne te enganar. Nunca permita que você tenha uma leitura natural e carnal da igreja. Porque a igreja foi estabelecida por Jesus Cristo, ela é edificada por Jesus e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mas a carne, o inimigo, às vezes pode querer te dizer, ah, sabe, aqui não é seu lugar. Porque tem pedra pontuda. Mas se você deixar o Espírito de Deus te tocar, você vai encontrar a vida. Sabe o que mais? Você vai desejar morrer mais ainda. Ser quebrantado mais ainda. Ser humilhado mais ainda. Quando nós fazemos a leitura certa, nós permitimos ainda mais a ação do Espírito. Nós desejamos ainda mais sermos aperfeiçoados. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. As pedras por um tempo estão lá no fundo. E o Espírito está trabalhando, a palavra está trabalhando, a água está levando. Mas um dia Deus pega lá do rio e levanta como testemunho, como um altar para o mundo. E como instrumento de vitória contra os filisteus. Então seja aprovado nos relacionamentos. E deixe o Espírito de Deus te tocar. Encontre. Deseje isso no seu coração. Encontrar-se com o Espírito de Deus. Com a ação do Espírito Santo. Com o fluir do Espírito Santo. Com o mover do Espírito Santo. Com a direção da água. Não resista à pressão desta água. E nem fique paralisado, amargurado, chateado, entristecido, seja lá o que for, por conta dos atritos. Seja aperfeiçoado. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. O Senhor ama você e a obra que Ele começou em sua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo. Oh Espírito Santo, vem sobre nós. Eu queria te encorajar a levantar suas mãos, seu lugar, dizer, Espírito Santo, vem sobre mim, eu quero me render a Ti. Espírito de Deus, vem sobre nós. Oh águas do Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos te encontrar. Somos apenas pedras no fundo do rio. Queremos que o Senhor nos leve. Leva-nos. 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 Aperfeiçoa-nos. Obrigado pelos irmãos. Obrigado, Espírito Santo, até pelas diferenças. Obrigado pelos desafios. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado porque em tudo isso há um caminho perfeito. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, parecia que Ele veio para um lugar até hostil. Mas aquilo era um contexto e um caminho perfeito para que Jesus cumprisse toda a vontade de Deus. E o Senhor também preparou para nós um caminho perfeito. E nós queremos ser aperfeiçoados, seja dentro da nossa casa, em nossa família ou na igreja. Queremos ser aperfeiçoados, queremos permitir que as Tuas águas batam em nós e removam de nós toda dificuldade, toda aresta, toda ponta, todo o nosso orgulho, toda a nossa altivez, todo o nosso senso de justiça própria. Senhor, todas aquelas coisas que nos atrapalham, todos os enganos, Ó Senhor, remove das nossas vidas, Espírito Santo. Libera as tuas águas com mais força. Libera as tuas águas com mais intensidade ainda. Não resistiremos. Não resistiremos. Transforma-nos como o Senhor quiser transformar. Restaura-nos como o Senhor quiser restaurar. Realiza em nós a tua obra, ó Espírito Santo. Nós queremos ser livres em tua presença e aprovados nos relacionamentos, Senhor, sem nenhuma barreira com os nossos irmãos, mesmo aqueles que são difíceis, não importa. Não importa. Importa que nós estamos no leito do rio, teu amor nos alcançou e aqui flui o Espírito Santo de Deus. Águas vivas estão nos levando além, 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 além. E não importa as situações, são fáceis ou difíceis. Importa que sejamos aperfeiçoados e nos tornemos úteis para o teu reino. Úteis, úteis. Porque quando o Senhor quiser dar vitória sobre os filisteus, nós queremos estar disponíveis e aperfeiçoados. Quando o Senhor quiser fazer um memorial para o mundo, para mostrar o teu poder, nós queremos dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Nós queremos ser estas pedras aperfeiçoadas, pedras aprovadas, pedras que Deus usa, pedras que suportam as pessoas quando elas passam por cima do deserto para a terra prometida. Libera o teu poder, Espírito Santo. Libera o teu poder. Presente a tua vida, irmão. Presente a tua vida diante do Senhor. Decida no seu coração permitir a ação de Deus.